alunos, vamos começar então a nossa terceira unidade. Nessa terceira unidade, temos como objetivos de aprendizagem compreender as características pessoais dos líderes e as teorias da liderança, discutir o conceito de contrato psicológico e as suas implicações nas organizações, e debater o processo grupal e as principais características dos grupos. Eu inicio tratando dessa unidade, depois vocês terão a continuidade das aprendizagens com o professor Narbal, ok? Bom, começamos então falando da liderança, um tema tão tratado há tanto tempo, que será que nós temos ainda para aprender sobre a liderança? E é tão importante, e nós achamos que os líderes precisam ser melhor preparados, e temos uma série de polêmicas em relação a essa questão. Apesar de existir uma literatura bastante vasta sobre o assunto, ainda temos várias questões a ser melhor compreendidas. Vocês veem no livro de vocês que uma das primeiras questões que têm sido muito estudadas pela psicologia são quais são as características dos grandes líderes, que deram a base para o desenvolvimento de boa parte dos conteúdos que nós temos sobre liderança. Observar e tentar descrever a liderança, um bom líder, a partir das características. Então, Jesus Cristo já foi pensado, Gandhi, uma série de outras grandes figuras que nós reconhecemos como líderes. E vários pesquisadores também têm se preocupado em entender o que acontece nesse processo. Vocês têm aí o relato, então, de um estudo bastante vasto que foi desenvolvido por Warren Schmidt, um psicólogo, que perguntou a 1.500 gerentes nos Estados Unidos que valores, né, traços ou características pessoais os profissionais da área procuravam e administrar, desculpe, admiravam em seus superiores. Então, repetindo, que valores, traços ou características pessoais você procura e admira em seus superiores? Então, vocês têm uma lista aí, né, que começa então daqueles que foram os mais citados: honestidade, competência, né, a capacidade de enxergar uma visão, né, então olhar para diante, para frente e ser alguém inspirador. Além de uma série de outras, né, inteligência, justiça, diretividade, capacidade de ser construtivo, interesse, maturidade, que vem sendo uma questão cada vez de maior preocupação para nós psicólogos, né, como é importante a maturidade, de modo especial para um líder, mas todos os profissionais na organização. Então, esses e outros estudos contribuem para que, quando nós, né, psicólogos e administradores, vamos pensar em como treinar as pessoas para que possam desenvolver a sua liderança, nós temos alguns parâmetros, embora seja fundamental pensar que na organização, de acordo com as características, com a cultura, nós vamos ter a preocupação e o interesse em formar determinados líderes conforme as necessidades encontradas dentro da própria organização. Nós vamos ver um pouquinho mais, e vocês têm então no livro texto elementos que contribuem para entender um pouco melhor essas questões. Aspecto importante, né, é considerar que administrador é um cargo reconhecido. Psicólogo também pode ser um cargo em uma organização, mas não necessariamente o administrador ou o psicólogo, eles exercem uma liderança, de modo especial, conforme o que vocês verificam no slide, que a liderança, ela pode estar associada ao papel formal, ao cargo, a um cargo ou uma gerência, mas muitas vezes nós temos a liderança informal, que exerce aquilo que é o fundamento na liderança, influência, uma grande influência sobre os demais, sobre os trabalhadores, mas que não necessariamente está associada a um cargo, a uma chefia. Então, é muito importante, né, que administradores, que os profissionais, né, que os gestores, eles desenvolvam essa capacidade de liderança que vocês têm então aí no slide, que é fundamental pensar que a liderança ela vai depender da capacidade de influenciar as pessoas de modo, obviamente, que preferencial dentro da estrutura formal, mas que a liderança não implica que seja a capacidade de influenciar as pessoas na estrutura formal. Nós podemos influenciar as pessoas nos mais variados ambientes. Bom, existe uma série de teorias relacionadas à liderança, e no livro de vocês, então, foram priorizadas duas perspectivas principais. A primeira, que é a teoria de traços, está relacionado aos principais estudos iniciais, que, como eu disse, relacionados àquela ideia de que o líder ele tem algumas características em função, de modo especial, à sua personalidade. E é muito relacionada à ideia de que alguém já nasce líder, a características inatas. A pessoa nasce líder e ela será um líder nos mais variados ambientes. E nessa perspectiva existe uma busca pelas qualidades comuns a todos os líderes. O que que esses líderes apresentam como características principais? Mas foi se verificando na prática que nem sempre uma pessoa que é líder em determinado ambiente, ela necessariamente será líder nos mais variados ambientes. E se verificou, então, há uma série de críticas em relação a essas características dadas como inatas em função disso, o que vai contribuir para que se desenvolvam, né, outras perspectivas, que são aquelas ditas de uma forma mais geral como teoria dos estilos de liderança, e que se baseiam tanto no desenvolvimento de aspectos mais ligados aos conhecimentos sobre os comportamentos do líder, que vocês têm no livro, então, de vocês, sintetizado na forma de liderança autocrática e de liderança democrática, e que alguns autores ainda vão incluir a possibilidade da liderança laissez-faire, que é bastante questionado. Mas vou falar brevemente para vocês, então. O que é um líder democrático? Todos nós que já fomos sujeitos, e provavelmente em algum momento já fomos sujeitos a algum líder autocrático, sabemos o que isso significa na prática, né? Em geral, é aquela pessoa que é extremamente orientada para o resultado, para a produção, para o fim em si, né? Que define o que deve ser feito, que planeja de uma forma mais individualizada, né? O que os outros devem fazer, como deve ser feito, e muito pouco está preocupado na consulta, na participação dos demais. Por outro lado, a liderança democrática, ela pressupõe o quê, né? Tal como a ideia que a gente tem de democracia, uma participação maior dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Há uma preocupação que vem lá das contribuições do movimento de relações humanas ligadas às relações interpessoais, ao ambiente social, a uma maior possibilidade de qualidade de vida proporcionada pela contribuição dos demais individualmente ou por meio do grupo, uma preocupação com compartilhamento de responsabilidades da própria liderança e um maior envolvimento, então, dos trabalhadores. Tanto no planejamento como na execução das próprias tarefas. Se nós pensamos numa liderança laissez-faire, muitas vezes até um questionamento se trata exatamente de uma liderança, que é o quê? Que é onde existe uma autonomia tão grande por parte do grupo que o líder ele exerce muito pouca influência em relação aos demais, de modo especial em termos de resultado. Então, numa organização, se um dos pressupostos básicos do administrador é que ele precisa organizar, ele precisa controlar, é praticamente inviável pensar no exercício de um tipo de liderança de modo laissez-faire em função das implicações que elas têm em termos práticos na organização. Além dessas, vocês vão encontrar outras literaturas que vão salientar de modo especial a liderança situacional, que são que trata da necessidade de pensar que o líder ele precisa se adequar, ele precisa coordenar o grupo de modo que as situações sejam analisadas e se chegue aos melhores resultados em função das necessidades de um determinado momento. E as diferentes formas de exercer a liderança, elas então estão muito relacionadas à própria cultura da organização. Se a cultura da organização ela é mais autocrática, dificilmente os proprietários dessa empresa contratarão administradores mais democráticos. Por quê? Porque eles precisarão de uma linha de mestre, de uma visão mais de acordo, mais alinhada, que esteja de acordo então com chefias mais autocráticas. Pelo contrário, né? Se você tem uma determinada cultura mais voltada para valores de compartilhamento, de democracia, a tendência é que exista uma preocupação maior então com valores, com regras que estejam de acordo com essa determinada filosofia. Então, a liderança é sempre uma necessidade. Na liderança existe sempre uma necessidade de que esse exercício ele esteja de acordo com esses valores básicos da organização, e é muito importante pensar que liderança é algo que pode ser treinado, que pode ser desenvolvido. Essa é uma grande contribuição que a psicologia pode trazer em relação a administração. Né? E de modo especial hoje, na administração pública, existe uma grande preocupação em relação ao modo como nós podemos contribuir para desenvolver as competências dessas lideranças em relação às várias demandas sociais que nós temos hoje para o atendimento do nosso público. Bom, tem algumas questões muito importantes aí que vocês encontram nesse nosso slide, no livro-texto de vocês, é que, em geral, né, uma contribuição importante para pensar no exercício da liderança é que administradores que vão edificar, que vão desenvolver essa liderança de uma forma mais democrática, eles tendem a desenvolver relações que são mais baseadas na confiança. Em contrapartida, aqueles que vão desenvolver, então, trabalhos mais autocráticos, eles tendem a ter maior resistência, maior dificuldade de participação, porque as pessoas, de modo geral, temem as punições que elas podem sofrer. Então, é um elemento importante para se pensar no exercício na administração pública. E existe também, aí que vocês verificam no slide, né, alguns aspectos que foram chamados a atenção no livro como elementos importantes para a demonstração por parte da administração pública, né, da administração pública e do administrador público, que são, por exemplo, a importância da abertura às novas informações, à medida em que hoje, então, nós estamos nesses processos constantes de mudanças e a administração pública, então, é cada vez mais chamada a dar respostas a uma sociedade cada vez mais exigente em termos de serviços públicos. A importância, então, na clareza, na tomada de decisões, porque também os gestores públicos hoje precisam demonstrar maior transparência em relação àquilo que são os seus trabalhos, as suas atuações. A importância de reconhecer o trabalho, né? Muitas vezes o servidor público ele é tratado de uma forma estereotipada, né? Como se fosse excessivamente estável, numa zona de conforto muito grande. Em função disso, o trabalhador não desenvolveria mais muitos interesses em relação a novas aprendizagens ou desenvolvimento de competências. Eu tenho trabalhado bastante com capacitação na universidade e em outros órgãos públicos e verifico que muitas vezes o trabalhador espera um reconhecimento, ele espera novos desafios e o gestor tem um papel fundamental no exercício de contribuir para o desenvolvimento constante desses trabalhadores, servidores públicos hoje nessas organizações. Então, a objetividade, a imparcialidade das avaliações também são importantes, né, à medida em que elas nos trazem um certo sentimento de justiça, que é muito importante do ponto de vista psicológico. Então, a observação dessa consistência nos comportamentos, a capacidade do gestor dizer a verdade, né, mesmo que muitas vezes ela não seja muito fácil, né, são elementos importantes nesse sentido que trazem uma consistência, uma confiabilidade em relação ao trabalhador desse gestor, desse gestor, por meio de valores, convicções, consistência, cumprimento de promessas, geração, então, desse processo de confiança, que em boa parte das vezes ele vai se refletir, então, na geração de maior competência dos trabalhadores, dos servidores públicos, em termos de desenvolvimento de competências técnicas, desenvolvimento de competências profissionais e pensando naquilo que o psicólogo pode contribuir, o desenvolvimento de atitudes mais favoráveis em relação a um trabalho que seja produtivo e de maior qualidade, né? Tende a também gerar melhores condições do desenvolvimento de um processo de comunicação mais adequado, uma ação comum em termos de desenvolvimento de trabalho e também as várias habilidades ou interações interpessoais que possam contribuir mais para o desenvolvimento do trabalho, né? Se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais sobre essas questões, leiam o livro do Robbins, Comportamento Organizacional, que ele vai contribuir bastante para entender um pouco melhor essas questões, ok? Dando continuidade, então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o processo de socialização das pessoas nas organizações. Este é um momento importante de ser pensado como um processo, por quê? Porque socialização ela pode ser nomeada sobre várias outras formas, como, por exemplo, treinamento de integração, né, atividades ligadas à recepção do trabalhador, que quer dizer o quê? A entrada do servidor público no serviço público. O que acontece com ele nesse momento? Como é que é essa acolhida, né? E então, no livro de vocês, vocês podem verificar que existem dois contratos, normalmente, que normalmente, quando nós entramos num trabalho, nos entregam um contrato que ele é mais formal, mais ou menos como um livro, né? Esse contrato formal é aquele que é representativo do nosso vínculo jurídico, que é firmado, que é assinado entre dois ou mais sujeitos de direito e que estão regidos pelas relações de trabalho brasileiras, né, de acordo com as normas previstas em lei. Isso nos diz formalmente o que nós temos de direito em termos de férias, licenças e assim por diante, que vocês devem conhecer bem em termos de administração pública. Por outro lado, existe um contrato que nós psicólogos fomos verificando que ele é muito importante, que é o contrato psicológico, que se refere a todos os elementos que não são escritos formalmente, mas que estão presentes quando nós entramos nas organizações e que os outros vão nos contando de um modo mais informal, seja pela liderança informal, seja pelos contatos com os colegas de trabalho, que estão relacionados, em primeiro lugar, às expectativas. Quais são as expectativas que eu tenho quando eu entro, por exemplo, numa organização para trabalhar no serviço público? Quais são as atitudes psicológicas do trabalhador para com essa organização, as expectativas da organização em relação a ele, como isso se aproxima ou se distancia. Normalmente, quando nós temos uma organização que promete muita coisa, no outro dia um aluno usou a analogia que vai ser um trabalho cor-de-rosa, né, sem problemas, nós tendemos a ter mais problemas, conflitos, mais problemas de saúde física ou mental. Por quê? Porque a realidade vai ser diferente daquilo que dizem para o trabalhador. Existe o quê? Eles vão de encontro a um choque em relação àquilo que dizem que vai ser um ambiente calmo, tranquilo, bom, com desenvolvimento de carreira muito rápida e assim por diante, e não é aquilo que o trabalhador encontrou lá dentro. Quando muitas vezes até nós somos mais explícitos, né, como organizações que dizem aqui você precisa ter tolerância à frustração, né, nós estabelecemos um contrato psicológico mais claro com o trabalhador. Ele tende a saber um pouco melhor o que exatamente vai acontecer com ele, né? Então, esse processo de socialização, no qual nós vamos contando os valores, as regras, as normas, o que é esperado do trabalhador, ele faz parte desse processo de socialização, que, como vocês veem aí no slide, é o processo pelo qual a pessoa vai aprendendo esses valores, as normas, quais são os comportamentos exigidos, se ela pode fazer determinada coisa e não será punida, ou ao contrário, né? O que vai permitir, o que vai fazer com que essa pessoa, ela possa participar como um membro efetivo dessa organização. E esse é um processo que ele é continuado, que nós vamos aprendendo algumas coisas que, em termos de cultura, nós vamos ver que são aqueles valores mais aparentes, aquilo que é mais visível, e outros que são mais inconscientes e que nós vamos verificando no decorrer da carreira como um todo, e muitas vezes eles vão nos surpreender bastante, né? Então, dando continuidade a pensar como esse processo de socialização ele é importante para as organizações e para os indivíduos na sua entrada, vocês vão continuar então com o professor Narbal, que vai tratar da questão dos grupos e da importância dos grupos na organização. Continue então com boas aprendizagens, ok?